Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve São Paulo, salve Brasil. Saia Justa direto do Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, aqui na cidade de São Paulo. Gabi, Pete, Mônica e eu, juntando forças para seguir com inspiração e esperança em dias melhores sempre. Como disse Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. E hoje a gente tem um reforço incrível nessa empreitada. A criadora de conteúdo e psicóloga, a pequena Lô, super bem-vinda!
Oi, gente!
Olha, obrigada. A resposta, joguei toda em você.
E eu peguei.
Agora, se continuar naquela pegada que a gente estava num papinho furado aqui, a gente vai se divertir.
Isso.
Bom, mas antes você vai desabafar.
Vou pegar a minha big sua placa.
Plaquinha.
Olha, meu desabafo de hoje é mais acessibilidade nos elevadores. Maravilha. Por quê?
Na hora que você falou acessibilidade, eu lembrei das calçadas e já ia aplaudir.
Dos elevadores, é porque eu sou, né, pequena. Isso já é fato. Só que aí, quando eu entro, assim, pra clicar no número, lá em cima,
pra
né?
Na minha casa.
Se não tiver alguém comigo, eu fico ali mesmo. Não tem como eu visitar ninguém, não tem como eu ir pra andar nenhum. Por exemplo, o 14º, como é que eu alcanço?
Não vai alcançar.
Nunca mais. E aí, meu desabafo é esse.
Maravilhoso, é verdade.
Ó, e você, quer comentar, trocar uma ideia? Sim, quer sim. Então, participa. A nossa conversa é Saia Justa no GNT. Alohane Silva.
Lu.
Alô.
Lohane, parece que a minha mãe tá brigando comigo, né?
Lohane Silva.
Vou chamar de Lu agora.
Sabe enfrentar batalhas e sair delas vitoriosa. Já dei uma palhinha aqui, né? Ela trabalhou muito e conseguiu que a pequena Lô, a sua personagem do humor, chegasse aos 4 milhões de seguidores no Insta e 5 milhões no TikTok. É bastante coisa, pensa só. E tem mais. Ela apresenta um programa com a Luísa Sonza e é capa de revista. Olha a capa.
Nossa,
não é
linda,
eu deixo pra acertar. Não é capa de revista, gente. É capa da Ellie.
A Ellie é linda.
Babado,
eu tô toda arrepiada, babado. Gente.
Foi incrível. Foi incrível.
Meu toda Deus, arrepiada com essa capa.
Bom, se isso não é sucesso, o que, que é sucesso? O que, que é sucesso pra você?
Sucesso pra mim é quando alcança algum objetivo. É uma meta que eu tinha de alcançar milhares de pessoas com os meus vídeos. E eu consegui. Agora, fama... é você ser conhecido, ter os seus fãs ali que gostam do seu trabalho. E eu acho que a diferença dos dois, das duas coisas é essa.
Bora, rodada para todo mundo. Gabi, você está em busca de um novo sucesso. Você acaba de lançar um novo álbum. Você já sabe o que é estourar com o sucesso. E agora, o que, que você busca? O que, que é sucesso para você nessa área profissional?
Sucesso para mim é impactar a vida das pessoas de alguma forma, sabe? Não tem essa preocupação com o número, eu não estou olhando nada, eu só quero receber a mensagem das pessoas quando elas escutam a música, as mensagens que eu recebo, dizendo que, nossa, essa música me fez chorar, essa música me fez dançar. Para mim, sucesso é isso, é impactar positivamente a vida de alguém.
Legal. Pete? Tá rodando na Carioca.
Olha, eu acho que sucesso é ter o privilégio de viver do que você ama, do ofício que você ama. É, nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, encontrar a sua nota de alma no seu trabalho e se divertir com isso, isso para mim é sucesso. Não importa quantos números, importa essa simples coisa, encontrar a sua nota de alma.
Cara, sucesso para mim é tudo isso que vocês falaram, objetivo, afetar a vida das pessoas, que eu sinto quando afeto a vida das pessoas que me ligam, falando, assistir seu filme, sua série, você me ajudou na minha separação, tudo isso. E eu acho que hoje o sucesso para mim, porque vai mudando, né? O sucesso vai mudando. Eu acho que hoje é conseguir ser fiel a quem eu sou. Quando eu consigo realmente ser quem eu sou, para mim, é o sucesso.
Quando você começou a falar, Lô, você falou que você queria atingir sucesso, uhum. É querer atingir aqueles milhões todos de pessoas. Sucesso é sonhar alto e chegar lá? Porque tem gente que chega do sucesso num susto, né?
Sim. Que no meu caso foi muito rápido. Assim, eu comecei em 2015.
Só que você sabia o que você estava fazendo e você
sabia,
queria.
Só que eu não sabia como seria. Que eu falo que a gente se prepara, mas nunca está preparado para...
Bom, isso vale para Milhões de assuntos.
Sim.
Uma máxima, né?
E a gente não sabe. Eu não sabia como seria. Eu tinha uma meta, mas eu não sabia como ela iria chegar. E, enfim, eu sempre, desde quando eu era criança, eu já contava piada, já era palhaça da família, vamos dizer assim. Então, quando eu comecei a gravar, eu comecei a falar sobre outros assuntos, mas eu queria que tivesse mais a ver comigo, por exemplo, que tivesse humor, mas eu levasse uma mensagem para as pessoas que estivessem me assistindo, com a representatividade, as pessoas PCDs, e foi o que aconteceu. Eu mostro nesses vídeos aí, por exemplo, de balada igual da Bruninha, que mesmo eu estando de muleta ou andando na minha scooter, eu também ia em festas, né? Eu também fui universitária e eu sei aproveitar a minha vida independente da minha condição
essa
física.
Essa lenda que tá com saudade dessa vidinha.
Menina, tô. E não é pouco, viu? Não é pouco. Porque eu saía numa quinta e voltava num domingo.
Ah, olha, meu amor, festeira, amor.
Eu vejo muito histórias de executivos, né? Que sucesso para muita gente. A gente vai falar melhor sobre isso. Mas é ganhar muito bem, é chegar no CEO, CFO, tem várias siglas aí. E aí, quando chega, viu que não era nada daquilo. Não era o dinheiro, não era o cargo, e que perdeu a criação dos filhos, perdeu aproveitar a vida.
É que a gente tem essa imagem construída do sucesso, né? Dinheiro, poder e fama. A gente tem essa imagem dentro da gente. A gente começa falando de sucesso falando sobre isso, sobre o número de seguidores, sobre o dinheiro que ganha.
Eu achei muito interessante essa galera da nova geração que está começando a encarar o sucesso de uma outra forma também, pensando muito em bem-estar. E isso que a Mônica falou, e que você também falou, Astrid, que a gente vai mudando, quando você perguntou do álbum, eu lembro que quando eu lancei o meu primeiro álbum, o Treme, a minha expectativa era totalmente outra. E eu fiz muito sucesso, música para abertura de novela e tal, bombou muito, mas eu não aproveitei esse sucesso porque eu não consegui ficar feliz com aquele momento. Porque a pressão, a falta de maturidade, essa coisa de se fazer sucesso muito rápido, foi uma parada que não me deixou aproveitar. E agora é um outro momento que eu estou aproveitando desde o processo de pegar o barco, ir para a Amazônia, fazer as músicas, me divertindo fazendo tudo.
Com
e
outro
tudo
tempo
com
até
outro
de vida, né?
Tempo de vida e pensando muito no bem-estar que isso está me causando, sabe?
Mas isso é massa.
Essa relação é muito diferente hoje, assim. Eu tô só, tipo, tá aqui, fiz. Eu nunca fiz um lançamento assim, de estar tudo tão tranquilo, organizado, e de eu realmente curtir, ficar feliz, sabe? Eu ficava tensa. Então, acho que isso também vai mudando com essa coisa da gente... Vai ganhando as experiências também, né?
E o sucesso, acho que ele muda dependendo da fase da vida que a gente está, né? Os seus objetivos vão mudando, os nossos desejos vão mudando. Por exemplo, quando eu era muito jovem, lá em Salvador, meu objetivo de sucesso era ter um teto para eu morar e pagar minhas contas, cara.
Pronto.
Se eu pagasse minhas contas, eu tava assim, nossa, sou bem sucedida. Então, a minha meta era essa. Aí você vai vivendo mais um pouquinho, os desejos vão se modificando. Agora, por isso que a gente está discutindo o conceito de sucesso. Porque se para um significa, sei lá, comprar um carro zero quilômetro muito caro, para outra pessoa significa conseguir dormir bem à noite, tendo paz de espírito, sendo namastê. Então, assim...
O que é isso, eu, amor? Presente. Eu, quando tenho uma hora de paz, pra mim hoje é sucesso. Agora, isso aí, você Gabi, que falou, Gabi, que é uma coisa super importante da gente pensar que isso na minha carreira, todo o tempo, o processo tem que ser prazeroso e criativo. E trazer prazer pra gente, né? Porque não adianta só a gente pensar no resultado. É esse processo aí. Você falou, agora eu tô feliz, eu pego o barco, eu vou pra lá.
Se você não se divertir durante
se você
o
não
processo,
curtir o processo, até o resultado é diferente.
Mas às vezes não é. E quando a gente fala de sucesso, até pensando no seu trampo, Lô, tipo, você mesma falou, né, que você fez sucesso rápido e tal. Você se sente de alguma forma pressionada a fazer escolhas? Você tem medo de fazer algumas escolhas? Você pensa muito sobre isso hoje, em relação ao trabalho mesmo?
Hoje em dia, eu vejo de outra forma. Mas quando eu comecei, como era tudo muito novo, ainda está sendo. Porque não tem nem um ano que tudo aconteceu.
Sério?
Não.
Você
parece que eu já
formado?
Vivi 3 anos. Já me formei. Eu me formei em 2020. Eu me formei em janeiro. Em fevereiro. Aí março foi quando... Não, em agosto foi quando tudo aconteceu. Então, eu tinha me formado, não sabia o que eu iria fazer, se eu iria atender online, porque também veio a pandemia, e aí eu não sabia o que eu iria seguir. E aí eu falei, os vídeos de humor podem ajudar muito nesse momento, porque as pessoas vão ficar em casa, vão mexer mais no celular. E eu usei a psicologia para fazer, eu uso para fazer os meus vídeos, porque eu faço vídeo também sobre a terapia, tenho humor, mas mostra a importância de cuidar da saúde mental. Então, sempre um vídeo tem uma mensagem ali que vai de cada um interpretar, mas sim, eu me sinto, às vezes eu me sinto pressionada, porque são muitas oportunidades que vêm. E eu tenho a minha mãe do meu lado que trabalha comigo, além da minha equipe, então ela me ajuda muito a tomar decisões. Mas eu também, eu sou daquelas que fala, não, isso eu não quero, isso eu gosto, é a minha cara, eu vou fazer e faço com o maior prazer do mundo.
Sucesso é poder escolher, né?
Também.
Tomar boas decisões.
Nossa,
né?
Isso aí.
Vem cá, será que existe uma visão particular de sucesso? Ou todo mundo quer sempre a mesma coisa? Aquilo que eu estava falando. Ser bem sucedido economicamente na vida. Quem vai responder isso aqui pra gente é a psicanalista Vera Iaconelli.
Existe uma visão particular de sucesso e uma visão coletiva de sucesso. A visão coletiva, ela depende da época. Culturalmente, a gente valoriza mais uma coisa ou outra, a depender da época, do momento histórico. Por exemplo, hoje, além da questão do dinheiro, que começa ali com o capitalismo como um valor de sucesso, a gente também tem a questão do espaço público, de ocupar o espaço público, de se tornar uma celebridade, seria também uma marca do sucesso. Agora, existe a visão particular do sujeito em relação ao que para ele é um sucesso, que vai depender dos valores dele, mas também de onde ele está vindo, né? Então, de repente, uma pessoa que nunca teve onde morar, ter uma casa, é o sinal máximo de sucesso dentro daquela família. Para outra pessoa, precisa de muito mais coisa. Então, essas coisas se chocam, às vezes elas se encontram e às vezes elas se desencontram. O que pode ser um sucesso para mim, para o outro pode não significar nada e vice-versa. O sucesso que sobe a cabeça é aquele que está relacionado a uma imagem, a imagem que você projeta e que é reconhecida como tal, como sendo uma imagem de uma pessoa bem-sucedida. Essa imagem pode subir a cabeça quando você se confunde com ela, quando você acredita que você não é nada mais do que aquilo. Ou seja, todas as outras partes nossas não tão bem-sucedidas ou que, digamos, que falham porque nós falhamos, elas são varridas para debaixo do tapete e a pessoa tenta se agarrar ali a uma imagem. Quando a gente tenta se agarrar a uma imagem, que é uma coisa bem comum hoje em dia, é aí que vamos dizer que o sucesso sobe a cabeça, porque a gente passa a ignorar as nossas falhas ou temê-las muito, ficar muito paranoico de ser pego na sua humanidade, na qual todos nós somos, enfim, limitados.
Essa questão é interessante, gente, porque eu acho que todo mundo corre esse risco. Todas nós, o tempo todo. Tem aquele fantasminha aqui que às vezes fala, se liga, lembra lá do gente de dentro, amada, volta.
Não,
né?
Gente, completamente. Porque é claro que a gente, todo mundo necessita do reconhecimento externo, né? A gente precisa dessa validação, né? Isso alimenta a gente, isso né, levanta a autoestima. Só que você não pode se perder nisso, né? Você não pode acreditar
essa
nisso.
Essa parada da essência que você falou, né? Que é
não, se você não perder exatamente a sua essência, porque senão...
Como é que chama? É o seu chão ali, né? Agora, Vera Iaconelli estava falando de sucesso que sobe a cabeça. Eu lembrei que uma vez eu escrevi uma música chamada Fracasso, que fala que o fracasso às vezes sobe a cabeça também. Eu conheço um monte de gente amarga, que vive falando mal do sucesso dos outros ou desdenhando da uva que não pode ter. Aquela coisa da fábula de Esopo.
Sim.
Saca?
Sim.
Tipo, eu não quero essa uva, tá muito verde.
Super.
Mentira,
quer,
queria,
né?
Super aquele cachorro.
É óbvio, total. Não, e o fracasso faz parte da caminhada do sucesso. Não é o oposto do... Né? O fracasso não é o oposto do sucesso. Fracassa as idas e vindas, né?
E fracasso, né? É momentâneo. Sobretudo, eu imagino que a gente tá só estudando, só no começo dessas coisas de rede social. É meio que líquido. Uhum. É quase que os 15 minutos de fama do Andy Warhol taxado, né? Literalmente. O que você pensa sobre isso, Lô?
Eu acho que nem
tudo... Como é que
tudo...
você se prepara para isso?
Terapia.
Psicóloga.
Eu faço terapia, além de... Eu sempre falo isso. Mesmo eu tendo me formado em psicologia, não quer dizer que eu também não tenha problemas pessoais.
Lógico.
Porque ainda tem pessoas que, mesmo que a gente faz o humor, principalmente, eu acho, que eu vejo muito isso, que por trás das câmeras, eles acham que a gente está o tempo inteiro feliz e que não tem problemas pessoais. E eu tive crise de ansiedade durante a pandemia, eu tive que fazer mais ainda sessões de terapia, porque eu senti muita falta do que eu vivia antes, e de repente eu fiquei 1 ano e meio sem sair para nada. Eu não ia nem no hall do meu apartamento, porque eu tinha muito medo e eu ainda não tinha tomado a primeira dose, enfim, eu sou asmática, então eu tinha muito medo, eu não ia em lugar nenhum. Então, tudo isso para mim, igual eu saía muito, que eu falei, eu via meus familiares, meus amigos, fiquei 1 ano e meio sem ver ninguém, e ainda não vejo eles, vai ser quase 2 anos já.
Uma ruptura muito grande,
porque eu mudei,
né,
para cá, né, para São Paulo, sou mineira. E aí eu não vejo eles, mas eu acho que assim, o fracasso faz parte sim, porque nem tudo sempre vai ser 100%, e é com isso eu acho que a gente aprende
não
muito.
Não tô nem
também
falando de fracasso, tô falando de sucesso efêmero,
sim.
Que estoura e daqui a pouco...
Tem que manter.
Mas esse daqui a pouco é tido como fracasso, já não tô mais aqui, porque como é que, que você faz para se manter aqui?
Mas aqui é onde, né? Se a gente não entende isso como um ciclo,
exatamente,
também, a gente tá ferrada, gente.
Tá ferrado.
Na vida,
qual
não
é o
só
seu
na
limite,
artística.
Tem que ver o seu limite também, o autoconhecimento. Porque eu, a terapia ciclos, me ajudou muito a ver qual é o meu limite, o que, que eu dou conta, o que, que eu não dou conta, o que eu preciso e não preciso, os haters que falam mal, mas queriam estar no nosso lugar, que também mexe muito com a gente.
Mexe.
Hoje em dia, ainda bem que eu tenho silenciar, bloquear e foi com Deus, porque senão ninguém dá conta.
Caminho de luz, eu chamo.
Né?
Não dá conta.
Eu desejo
não.
Luz e terapia para essas pessoas.
Isso é muito importante.
Luz, é melhor só a terapia, que a luz está muito cara.
Né?
A luz agora
mas
não está dando
muito legal.
Mas uma velhinha já ajudaria. Tem uma questão do sucesso, sobretudo com a música, né? Que é o medo do segundo sucesso, né? Teve o primeiro, a gente conhece... Nossa, se a gente fosse fazer uma lista nominal aqui, quantos e quantos a gente conhece, foram sucessos absurdos no Brasil e que ficou no primeiro sucesso, não veio o segundo. Como é que se lida com esse medo aí, cantoras? Pode começar, Gabi.
É muito nesse lugar, que acho que foi por isso que eu levei também muito tempo... Eu fui muito cobrada para lançar o segundo álbum por aqui, porque as pessoas, mas o Treme foi um sucesso, o segundo álbum, e em nenhum momento me deixei sucumbir por isso. Tipo, eu vou fazer o meu trabalho com calma, com cuidado, ainda mais, Pete pode complementar, a gente está vivendo num mundo super líquido para música também. Muito jornalista me perguntou, nossa, mas que maravilha que você está fazendo, porque a galera está lançando, às vezes, 2 álbuns por ano. É uma velocidade, tem que lançar um clipe todo mês e eu quero dizer com a minha música que não, a minha música não é líquida, a minha música é muito séria, feita com muito amor, com muito cuidado. Toda a identidade visual que a gente faz é feita com muito cuidado e terapia também.
A tal da síndrome do segundo disco, né, Astrid? A
sim,
senhorita
total.
Que trabalhou com música há muito tempo tá ligada
nossa,
nesse rolê.
Muitas e muitas, muitos e muitos papos com artistas sobre
sim,
isso.
Sim,
é,
uma pressão
tinha uma coisa
poderosa
na indústria. Mas você sabe que eu acho que, olha, seja segundo, terceiro, momentos da vida, a peça que você escreve, o vídeo que você faz, a matéria que você vai dizer, ou o evento que você vai cobrir, no final das contas, gente, acho que o que a gente tem mesmo é que tacar o F. Porque se a gente fica muito preocupada
sim,
com tudo que todo mundo vai dizer, a gente não vai se mexer. Se a gente sabe que a gente está fazendo um
chegar
negócio que é real.
Chegar nesse patamar aí requer
não,
maturidade,
eu
tô
falando assim, plena, mas
conhecimento.
Não é assim, não é fácil não.
É,
não,
então. E você entender que é isso, tem que continuar caminhando. Porque eu, quando fui estrear minha segunda peça, Minha Vida em Marte, que eu fiquei 12 anos em cartaz, eu falei, meu Deus, o sucesso é um inferno, que merda. Porque agora a expectativa,
é
antes
altíssimo.
Era uma menina
nossa,
no teatro, de pouquinha
expectativa...
gente, expectativa zero. A expectativa fica enorme, né? Porque a gente já carrega o histórico do sucesso.
Porque você vai começar a ter cada vez mais o que perder dentro da sua cabeça, porque você construiu algo.
E a gente
aí
se
você tem medo.
E a gente se cobra muito também, a gente fica mais crítica com a gente se cobra mais. E ok, a gente também amadurece, a gente, acho que a gente vai ficando melhor também, né?
Mas se você fizer,
espero,
vão
né?
falar. Se você não fizer, também vão falar. Então, faz do teu
claro,
jeito,
que
de
fazer,
todo jeito vão falar
fazer.
Mesmo. Então vai e faz do
era
seu
outra
jeito.
Época também, né? Hoje eu acho que se lida com isso de uma forma muito imediata, né? Você acaba de postar um negócio e já tem aquele feedback.
Tem a galera querendo.
Sim, é muito rápido. A viralização é muito louca. Igual eu falei, o vídeo que eu postei, eu não sabia que iria dar tanta visualização assim do dia para a noite. Eu dormi anônima e acordei a pequena Lu, todo mundo mandando mensagem, saindo em todos os lugares. Eu fiquei 1 semana anestesiada, assim.
Tipo de cara.
Falava, gente, o que tá acontecendo, né? E ao mesmo tempo eu queria que aquilo acontecesse. Sim. Mas eu não estava. É, chega no momento que você menos espera. Igual eu falei, a gente se prepara, mas nunca está preparado. Porque
então,
não sabe
como
vai
se
ser.
Preparar para o sucesso? Agora eu perguntei para a psicóloga.
Eita. Eu acho que não tem a fórmula certa. Eu acho que ainda é muito difícil, igual, é para cada um é uma forma de enfrentar diferente, igual eu desde quando eu quis, tinha essa meta, na minha cabeça não era, o principal não era o dinheiro. E, igual eu falo, números são muito importantes, são, porque é o seu trabalho e tudo, mas eu acho que o principal do sucesso, das pessoas te conhecerem, são as pessoas que estão por trás do número. É o que te manda mensagem, é o carinho, que quando você sai, eu ainda não tive a oportunidade de encontrar eles, mas você, ele pediu uma foto, a pessoa falar que você melhorou o dia dela com
cara,
um
você
vídeo.
Ela é isso, um sucesso impacto. De tempos de pandemia. Então,
fenômeno moderno.
Sim.
Não foi ainda para o público, né? Que nem as séries que...
Você está satisfeita com o seu sucesso?
Eu estou feliz, estou feliz. Eu, todo dia, assim, igual, eu tinha um sonho de morar em São Paulo, consegui, minha mãe mora comigo, de poder também fazer algumas coisas que eu sempre quis para os meus pais, para minha avó, e conseguir isso faz parte do sucesso. Nossa, então isso me deixa muito feliz.
Uma das melhores coisas de se fazer sucesso é você poder ajudar as pessoas que você ama.
Sim.
E é isso que me move, poder ajudar minha família, as pessoas que eu amo. E isso é muito bonito ver a sua trajetória.
Obrigada.
E você é muito necessária, assim. O teu conteúdo, preciso te dizer, já me fez feliz muitas vezes. Eu
Obrigada.
Adoro tudo que você faz. E é nesse Brasil que eu acredito. Nesse Brasil que é plural. Nesse Brasil que é inclusivo. E a naturalidade, como você mostra tudo que você faz, assim. Nossa, ensina muito pra gente. Eu é que agradeço tudo que você faz.
Que isso, tá vendo? É isso aí que pra mim é o mais
sucesso.
Importante.
Isso que é sucesso.
Bom, daqui a pouco a gente continua com a Lô pra conversar sobre rir de si mesma. Especialidade da casa. Parte da casa. Fica aqui com a gente. A gente volta já. Saia Justa está de volta com a pequena Lô e estamos aqui pensando sobre a questão de saber rir de si mesma. Amo. Tem que ter maturidade para fazer graça com os nossos desacertos? O alto humor desarma os haters? Rir de si mesma é uma forma de defesa antes que os outros riam da gente? Fiz três perguntas ao mesmo tempo. Vamos por partes.
Sim.
E aí? Você gosta. E você já falou ali que desde pequenininha você é a que gosta de fazer os outros rirem.
Sim. Eu acho que essa parte de rir de si mesma, eu comecei a fazer isso, rir de mim mesma, desde que eu me descobri que eu era diferente. Somos todos diferentes. E que eu me aceitava do jeito que eu era, desde quando eu era mais nova. E então eu faço essa piada, né, que eu tenho 1,90 de altura, às vezes eu falo isso.
Às vezes, e às vezes tem, hein?
E aí eu falo, gente, eu tenho 1,92. E aí algumas pessoas que já me encontraram pessoalmente quando eu vim no aeroporto, por exemplo, aí já falaram assim pra mim, nossa, Lô, eu achei que você era menor ainda. Aí eu, ou se não, falo, você é pequena mesmo, aí eu só mando uma coisa. Agora, você entendeu o meu nome artístico? Pequena, Lô, por isso que faz sentido, né? Porque combina comigo e com o meu nome. Mas eu acho que quando você ri de si mesma, você aceita quem você é. É uma defesa também, claro.
É força ou é defesa?
Eu acho que é os dois se complementam. Eu acho que é mais força, porque você pega daquilo que você... se conhece, então você sabe os seus limites. É claro que quando vira humilhação, aí já não é...
Não, aí é outra, né? Parada.
Não é humor, né? Aí não é humor. Não. Então, às vezes os haters usam disso. Não tem um argumento para falar do seu trabalho e aí atinge a sua condição física, que já aconteceu comigo. Então, assim, eu falo, gostar do trabalho do outro... Ninguém, a gente nunca vai conseguir fazer que 100% das pessoas gostem.
Ninguém é unanimidade.
Né? Só que quando já afeta a condição física, eu acho que é porque já não tem argumento falar sobre outras coisas no seu trabalho, porque a pessoa não sabe como criticar.
Mônica, a teoria do palhaço, que você já fez curso de clown, é muito sobre o rir de si mesmo, né?
Muito. E ouvindo a Lô falar, é exatamente isso. Porque você, quando ri de si mesmo, é um processo de autoaceitação.
Sim.
É um processo de autoconhecimento. E é a coisa mais importante, é não ter medo de falhar. Você não tem medo da falha. É isso que o palhaço traz pra gente, né? Então, o Veríssimo tem até uma frase que ele fala: eu acredito que o ser humano realmente livre é aquele que não tem medo do ridículo. Então, o clown, eu quando fiz curso de clown, primeiro dia do curso, eles já te dão logo um apelido. E normalmente aquele apelido é igual um apelido que você não gosta desde a infância, que é aquele que você tenta esconder, que você não gosta.
Que eles instruem a fazer
isso. Todo mundo fala alguma coisa pra você. E pode ser de uma condição física, do que for, tá? E a partir dali, você já não tem medo de ser quem você é. Você já não tem medo de falhar. Então, quando você dá de cara com um palhaço, com um clown...
Qual é o teu apelido de clown?
Girafa. Palhaça girafa. E você quando vê um clown, você pode ter certeza que você está vendo uma pessoa de verdade ali. Ele está sendo ele de verdade. Que é isso, é você não ter medo das falhas. Porque a gente vive numa sociedade que tenta esconder as falhas, tem medo de errar, você não pode falhar. Então a pessoa se leva a sério, a pessoa não quer mostrar nenhuma falha. Você ri de você mesmo, você justamente escancará suas falhas, né?
Escancarar. Mas não é fácil, é um processo.
Cara,
vamos
mas,
lá,
é um processo, mas você se cura com isso também.
Não, eu adoro rir de mim mesmo. Eu acho que é a minha melhor defesa contra o erro.
Então, isso que eu estava pensando. Eu vejo muito isso como uma casca também. Tipo assim, eu vou me zoar antes que alguém me zoe. Não permito que ninguém me zoe, eu mesma me zoo. É também uma manutenção de poder sobre si. Tem essa viagem. Agora, disso tudo eu só fiquei pensando, qual seria meu nome de clown? Mônica.
Pensar.
Ai, meu Deus do céu.
Foguinho agora. Foguinho.
Foguinho.
Cabelo vermelho. Eu fui fofa agora.
Foi fofa. Foi
foguinho.
Fofa. Gostei disso. Eu gosto de rir de mim mesma, mas eu não acho que rir de si mesma o tempo todo também é saudável, não. Eu acho que também ter uma autocrítica de falar, cara, agora eu não tô rindo de nada, nem de mim, nem de nada.
Sim, tudo. Mas, Kate, okay. Agora eu vou falar
como
uma coisa.
Como você mesmo diz, nem tudo o tempo todo.
Olha só,
nem tudo o tempo todo.
Exatamente.
Eu sou figura do nem tudo o tempo todo.
A gente que ri de si mesmo, geralmente, quando faz isso do trabalho, que é o meu, né? Todas as minhas dores, sim, eu coloco em cena através do humor. Você vai ver, vocês viram minha peça, fala de separação, é sofrido, mas eu consegui falar com humor porque eu tive um distanciamento para escrever aquilo. E as pessoas acham que a gente ri da gente mesmo o tempo inteiro. Eu sou muito mais séria e muito mais... assim, sabe, chata do que vocês imaginam, amor.
Foi isso que a Lô falou, né? Por trás das câmeras.
Sim,
não
isso.
Tem isso,
é que eles acham que quando você faz o humor...
Isso é engraçado o dia inteiro.
O tempo inteiro.
O tempo
isso.
todo.
E não é assim. Você também... Tem dia que lá, quando eu tô principalmente no TPM...
Claro, total.
Deus é mais, né? Não tem como ficar rindo o tempo inteiro. Mas mesmo fora da TPM, enfim, nesses momentos assim... A minha mãe mesmo sabe, eu sou mais tranquila. Eu faço graça às vezes, mas quando eu tô, depende do momento, nem claro. Tudo toda hora, né? Tudo que passa do limite não é bom. Então, rir de si mesma também tem que ter esse limite de você mesma.
É uma coisa
mesma.
Diferente do ser engraçada.
Sim.
Rir de si mesmo não significa que a gente é engraçada o tempo todo. Eu não sou engraçada o tempo todo. A Mônica não é engraçada
sim.
o tempo todo.
É, a Mônica é
eu uso essa ferramenta de rir de mim
eu sou
mesma
na vida, né?
Para me proteger. Então, isso. E não me levar tanto a sério.
Eu
sobretudo,
acho isso maravilhoso. Porque, por exemplo, eu já me mimetizo eu mesma, meu amor. Não fico esperando só o povo
você
me...
tem o clássico
mimetizar,
do tombo.
Não. Ah, tem vários clássicos, mas esse do tombo...
É mais recente, né?
Eu já postei várias vezes na minha rede social e eu lembro que quando eu comecei a dar muita entrevista, tem uma frase que eu sempre falei muito, que é quem se leva muito a sério não é feliz.
Não significa que você não sofra quando você tá sofrendo. Você sofre.
Muito.
Você desespera.
Sim.
Só que
sim.
você tem a capacidade de transformar isso depois e falar que, gente, eu sou muito louco. Como
expurga,
é que eu pude
né?
fazer isso?
E acho que é se mostrar vulnerável também.
Essa
coisa de se claro. Colocar no ridículo.
Ri,
né?
ri, errou, tropeçou, sei lá, mil coisas. Mas depois vai trabalhar isso de uma forma particular. Eu tô muito preocupada comigo mesma, porque eu era muito mais debochada de mim mesma. Mas esse momento politicamente correto, eu acho que ainda precisa de muitos ajustes. Porque
muito.
Eu venho me autocensurando sim. demais. Porque, às vezes, rir de mim mesma pode magoar outra pessoa.
Sim, sim.
E não vai ficar bem para mim. Então, eu não quero que tirem o meu riso. E a gente está vivendo muito isso. Você vive isso na sua, no seu trabalho?
Sim, eu tenho muito esse cuidado do que eu vou falar, mesmo sendo de mim.
Pois é.
Porque para não refletir no outro.
Porque uma coisa é o jeito que você lida com as suas questões.
Igual tem um vídeo, né, de um tombo meu que eu postei, que eu caí da minha scooter.
Ah,
e aí eu tava fazendo um conteúdo.
Olha, essa é boa.
Mas é muito boa mesmo essa. Porque aí eu tava gravando um conteúdo e nisso eu esqueci de abaixar o braço da minha moto. E nisso eu caí. E quase que eu bato a minha nuca na calçada. E a minha mãe, quem tá gravando, ela que sai correndo e tudo. E foi um dos vídeos, assim, que viralizou muito. Um tombo.
Vídeo cacetada.
É igual
eu amo que a gente gasta 2 horas em um conteúdo e um tombo ganha mais.
Vídeo cacetada.
E você quase morre no tombo,
sim,
que foi o meu caso.
E nisso, as pessoas, algumas, acham engraçado. E tem muito daquela coisa de... Ah, se você rir, você vai pro inferno. Essa piadoca... É uma piadoca, né?
É.
Que já passou, tem tempo. É. E aí, eles vão e falam... Eu falei, gente, se eu postei é pra rir. Se fosse pra chorar, eu colocava outra coisa, né?
É, não. Se fosse pra chorar, você iria lá como a Gabi. Poderia
ter,
era uma opção. Você poderia ter ido, olha, tomei esse tombo, foi uma coisa muito séria.
Mas pra cada um tem um significado. Muitos têm medo de rir, do que eu vou achar.
Uhum.
Tem muito isso também.
Eles
têm um medo, assim, de... Ai, será que eu posso rir? Porque ela caiu, machucou.
Ó, tá vendo? Eu ri e nem pensei. Dessa vez eu não pensei.
Dá uma risadona e fala, que pecado. Sabe aquela risadona?
Sei.
Tipo, essa foi boa, igual você falou.
Mas é legal esse lugar da gente também tá tendo esse respeito. Que você falou dessa coisa de estar se autocensurando. Eu vejo isso como uma coisa boa também, porque a gente já vem de um processo de um humor que já foi tão racista, tão gordofóbico, tão misógino.
Machista.
E a gente está nesse processo machista pra caramba. E a gente está nesse processo de estar ainda entendendo como pisar, do que rir, no que não rir. Faz parte do processo da gente chegar num lugar melhor.
Eu concordo,
super
total.
Válido.
Mas para além desse processo do aprendizado, eu acho que eu me vejo já, eu vislumbro essa situação. Tipo, eu vou perder a graça daqui
não,
a pouco.
Não
comigo
pode.
Mesmo.
Não,
mas
a gente
não estou falando para o externo.
Mas
estou falando
não,
comigo mesmo.
Mas
está todo mundo.
Mas faz só para você.
Mas está todo mundo acho que passando nessa crise. Aonde que você acha humor? Aonde que eu acho? Porque eu também mudei. Então eu não acho mais graça muita coisa que eu achava. Não acho
também,
mesmo.
Com 60 anos de idade, entendeu? Tem que ser engraçado para burro.
É,
pra
é outro tipo de humor. Então...
Peraí, a gente está falando tanto do seu tombo.
Vou mostrar o tombo.
Eu fiquei preocupada. Na hora eu fiquei preocupada. Eu falei, ai meu Deus, foi o tênis que eu dei,
o meu, gente, foi quase, tipo assim, o médico falou, se fosse 3 centímetros acima, tinha batido
mas
as
não
botas.
Foi.
Nossa.
E ela tá aqui pra contar essa história, a gente vai te mostrar eles agora.
Ah, mãe, como a Isabela tá no baile?
Mas é isso. Na hora, foi perigoso.
Ai,
mas
foi. Eu não sei. Às vezes eu fico com vergonha de rir de algumas coisas.
Não,
sabe?
Eu super
não,
entendo.
Agora a gente pode rir. Na hora também falei, meu Deus do céu, a mulher bateu a cabeça.
Nossa.
E o povo
eu
tá
me metizei, isso daí viralizou. Não, foi dela... muita gente falando, a gente saindo do ano passado. A gente saindo
perigoso.
De 2020. Foi, viralizou. Mas... Pra mim, no meu processo, eu penso, eu tenho muito respeito também pelas pessoas, mas eu penso, cara, se tá sendo libertador isso pra mim, rir disso, então eu acho que vai ser libertador pras pessoas também. E se a gente pensar bem, tem uma linha tênue, mas se a gente pensar bem, a gente sabe o que a gente provoca no outro. Então eu acho que tudo, a base da parada toda é o respeito. Então eu tô rindo de mim mesma, mas estou rindo com muito respeito.
Não, você com você pode, é isso que a Astrid falou. Às vezes a gente não sabe como é que o outro vai.
Isso.
Entender esse riso, né? Eu fico, às vezes, com meio cabreira de rir de umas paradas aí, que eu não sei se...
Cara,
vão achar que eu tô sacaneando. Tipo, pô, como é que você tá rindo disso?
Mas eu acho bom ficar
assim. Eu, por exemplo, eu nunca na minha vida, independente do momento que a gente tá vivendo, de muito mais... né, consciente de todos esses. Imagina, gente, eu já trabalhei com Chico Anísio, fiz programa de humor. Eu já fiz programa inteira pintada de preto.
que era o cordão da bola preta.
Blackface, né?
Entendeu? Então eu já fiz tudo que é tipo, milhões de piadas machistas eu já passei.
Pequenola, como é que é? Foi a sua relação, a sua descoberta da sua condição física e como é que você... Que chave foi essa? Você deve ter o DNA do riso, do humor.
Muita gente pergunta se eu uso o humor, se eu usei o humor para superar as barreiras. E eu acho que não. Eu acho que a minha deficiência, antes dela, eu sou uma pessoa, né? É, eu consigo, por exemplo, andar, participei da Paralimpíada. Então, antes da deficiência, eu sou uma pessoa, então o humor veio comigo. Eu acho que...
Não, você, com certeza. Independente da condição, sim. Você é engraçada.
Não, claro. Imagina, humor não ensina, amor. Humor isso. Não se ensina, humor da pessoa.
Eu tô arrasada, porque eu tô há 3 temporadas pedindo pra alguém me ensinar isso aí.
Amor, você já tem, você tem humor,
amiga, mas você
amor,
tem um humor maravilhoso.
Ó, você fazendo a gente rir, ó.
Fazendo amor, a gente rir,
claro,
tá vendo?
Da pessoa, imagina. Sim. Independente.
No próximo bloco, os desencontros nos encontros amorosos. O famoso date ruim. Já teve?
Ó. Oh.
Então tu vai contar. A gente volta já já. O roteiro já é conhecido. Tu vai se identificar. A gente se enche de expectativas. Se arruma toda, faz o checklist. Unha tá ok, cabelo tá ok, virilha tá ok, tá tudo ok. Arma um cenário romântico, se atualiza com as notícias da semana para garantir um bom papo. Mais ou menos, né? Tem umas aí que não se atualizam, não. Mas aí não rola. Você tem tudo de si, mas não rola. Quem nunca teve um date ruim? O pior é quando a gente se dá conta de que pode ter sido o date ruim de alguém. Que é outra parada. Bom, a pequena Lô tem um pra mostrar pra gente.
Mas o que me marcou mesmo foi o dia que eu fui na balada com o boy. E aí a gente tomou um drink, ele tomou e tal, e ele... Falava pra mim que bebia e sabia beber e tudo mais, ok. Aí eu fui devagar, eu falei, não, né, tô conhecendo o boy agora, eu já vou ficar igual eu fico com os meus amigos na festa universitária, não tem nem condição. E aí, tipo, do date ia virar sei lá o quê, né. E aí ele foi e de repente, no meio da noite, ele me coloca um óculos escuro, eu falei, estilão.
Okay.
Aí eu perguntei pra ele, você tá bem? Ele falou, não, tô ótimo. Aí, de repente, passou uns minutos, ele começa a tremer todo. Falei, não é possível que de um date eu vou ter que levar esse menino no hospital. Aí ele falou assim, você pode ir ali comigo? E aí, essa hora, eu já tava assim, curtindo a vibe, né? Sabe aquela hora que você mais gosta? A música que tá tocando é a sua. E aí ele falou assim, vamos ali comigo, porque eu tô passando mal. Falei, vamos, claro. Vamos lá. E aí na hora que a gente chegou, assim, ele sentou e começou a tremer todo. De óculos escuros, isso. De óculos escuros.
Não esqueça do óculos.
Aí eu falei, tira o óculos pelo menos, porque... O que você tá sentindo? Ele falou assim, sei lá. Comecei a dar uma... Um frião, assim. Eu acho que eu tô passando mal. Aí, nisso, vem um amigo meu, fotógrafo. Lô, abraça ele, vamos tirar uma foto. E ele se tremendo todo. E eu assim, ó. Só que eu tentava falar pro meu amigo. Não, agora não. Aí ele, vai. Meu amigo tava, tipo, aqueles fotógrafos de balada que já tava tomando um drink, não sabia nem onde
flash
tava.
Flash pra todo lado.
E aí ele abraça ele, né, seu amigo. Aí eu falei assim, aham. Aí eu falei, mas agora não, depois. Aí ele, não, agora sim, vai ficar linda a foto. Olha o fundo. Aí era um mato, assim, ó. Aí o menino tava pra cair no banco. E eu assim, ó, tirei. Até hoje eu tenho essa foto.
Ai,
eu olho, eu dou gargalhada. E aí nisso, o menino começou, tipo, eu falei assim, mas você tá bem? Você sente alguma coisa? Você tá tendo crise de ansiedade? Porque se você tiver, você me fala. A gente pode ir embora, numa boa. Aí ele falou assim, eu tenho crise de pânico. E tá me dando nesse exato momento. Aí eu tive que ser terapeuta do menino, assim,
no date. Passou pra terapeuta na hora.
Não, esperava um date. Tive uma sessão.
Uma sessão, uma consulta.
Ah, expectativa
e aí
realidade,
ele teve, gente, a gente teve que ir embora. A gente não ficou.
Mônica, tu tem história, vai. Libera
cara,
uma,
eu
vai.
Cara, eu tenho date, muitos dates ruins, eu acho. Acho não, tenho certeza. Mas tem um que é clássico, que inclusive o Paulo Gustavo pegou. Há um tempo atrás colocou na peça dele 220 volts, Que é... eu conheci um cara, eu e uma amiga minha. Conhecemos... Eram dois amigos e a gente combinou no dia seguinte de sair. Aí no dia seguinte, amor, a gente, tipo, na empolgação total. Vamos sair com os gatinhos, não sei o quê. E o dia inteiro pensando na roupa, no cabelo. Mas sabe quando você sai, tipo, largada? Nem pensei no assunto, mas o dia inteiro pensou? Então aquele cabelo, tipo, tá largado, mas tá milimetricamente feito. E eu, aí eles convidaram a gente, vamos sair pra jantar, vamos sair amanhã, que tem uma festa, a gente come alguma coisa antes. Aí eu falei, amiga, vamos sair pra jantar. E depois a gente vai pra festinha com os gatinhos. Aí a gente falou, beleza! Aí a gente desceu, entrou no carro, ela na frente, o dono do carro era o dela, e eu atrás com o meu. Aí a minha amiga falou, então, a gente vai jantar onde? Aí o carinha da frente, que tava com ela, virou e falou, cara, a gente podia ir no Bebelanches. Bebelanches é um lugar no Rio que a gente come em pé, que a gente come em pé, que é maravilhoso, mas pra final de noite, amor, já com rime borrado, não é pra início da noite. Não, entendeu? Você passa...
É fim de festa total.
Lógico, amor, é fim de festa, você passa lá no final de tudo pra comer um cheeseburger pra poder reerguer, entendeu? Aí na hora eu falei, cara, muita sacanagem, porque, pô, a gente toda gata arrumada, eu ainda botei um saltinho, entendeu? Tô no aqui balcão. Toda gata, no o cara falando Bebelanches. Aí, eu achando que o negócio tava ruim, vira o meu e fala assim, porra, Bebelanches? Caro pra caralho! Aí, amor, depois do caro pra caralho, que eu falei, aí esquece. Aí abraça logo o negócio, aí já saímos, já comemos sanduíche, já fiquei com o cara, já beijei tudo.
Era um boy lepo-lepo.
Porque você já tá ali na merda, vamos logo,
entendeu? Voltamos pro bloco anterior.
Ride-se mesmo.
Era um boy lepo-lepo, não tem o carro, não tem o teto.
Amor, Bebelanches, e Paulo Gustavo voltou com o Bob, enfim. E virou um hit da peça dele, porque ele amava essa história. Bebelanches, cara, e eu achando que tava na merda.
Alguém se atreve a contar mais um depois da Mônica?
Rapaz, não. Mas eu tava pensando, porque tinha uma outra pergunta, que era se a gente já foi um date ruim, né?
Sim.
Essa ninguém respondeu.
Vai nessa, então.
Vai, amiga, vai.
Não, não vou se responder joga. Também, não, porque se eu fui, não sei.
Eu também não espero.
Ninguém reclamou até agora.
É verdade. Ah, mas, assim,
ninguém reclamou até agora. Mas eu tenho um date ruim pra contar.
Eu tive.
Eu não tô com muita expectativa de superar ninguém. Eu só vou contar a verdade, gente. O que aconteceu? Eu tava naquelas mensaginhas lá com o boy, os gatilhos. E eu, opa, esse boy. E a gente se conheceu no baile da Anfar. Vou dizer o lugar. E eu tava linda, maravilhosa, e ele, nossa, eu tô sentindo uma coisa por você, eu nunca senti isso.
Ih, calma. Eu
tô sentindo uma coisa.
Já começou logo com calma.
Tô sentindo uma coisa por você, assim, cara, eu nunca senti isso por ninguém, não sei o quê. E aí eu querendo fazer a difícil, mas não, vamos trocar contato aqui, vamos ficar falando aqui, mandando mensagem. Ficamos uma semana mandando mensagem.
Oh,
e aí o boy já mandando as mensagens, dessa época nem tinha nude, gente, mentira, tinha os nudezinhos. E eu, nossa, gente, esse bofe tá muito, vai ser babado esse encontro, não, vou te passar o endereço aqui, não sei o que, tô indo te buscar, foi me buscar, querida, parece que era cantor sertanejo, um carrão maravilhoso, chegou no lugar, eu, isso aqui não é uma boate gay?
Ai.
Ele, então, eu te trouxe aqui nesse lugar, porque eu preciso te contar uma coisa, eu preciso te contar uma coisa, sim, eu sou gay. Mas é a primeira vez que eu sinto isso por alguém. E eu levantei, puta que pariu, tu me trouxe na boate gay. Que porra de coisa. Não, eu saí assim, eu falei, aí no outro dia ele ainda veio falar comigo.
Ele errou total.
Não,
né?
Gay e tal. Eu falei, não, cara, não tem nenhum problema, você ser gay, tá tudo não. Certo. Mas, pô, eu fiquei aqui uma semana nesse joguinho, babá, babá.
E se ele sentiu?
Ele sentiu, que levou logo?
O que ele levou na boate gay? Eu, como assim? Não, rolou até uns amassos, chegou a rolar uns amassos e tal, mas aí não saía daí.
Bem
eu falava
ruim.
Assim, não vai sair daqui, como você não vai.
Bem, eu tava aqui ruim. Pensando, dei
É muito ruim esse date aí. Bem muito ruim.
Eu espero não ter sido de alguém.
Eu também.
Fiquei pensativa agora.
Bom, ninguém reclamou até agora.
É,
né?
Mas eu não tive muitos dates. Ela é uma pessoa tímida. Nessa parte eu sou. Nessa parte eu sou real. Na faculdade eu não era muito assim, porque eu não tinha date. Faculdade você não tem date em festa universitária, né? Faculdade você só...
Sim. A Mônica lembrou de algum agora.
Eu lembrei, eu já tive tanto date ruim, eu lembrei de um agora.
Eu fui lembrar. Vai.
Não, porque nada se supera. Caro pra caralho, nada vai superar, amor. Vamos ficar nesse. É que eu saí pra jantar com o cara uma vez, tava super afim. A gente foi jantar, ele passou a noite inteira falando desgraça. Ele contou a operação da avó dele, do joelho, que era gorda, que começou o serrote, operação ortopédica, o serrote, ó. O serrote. E eu comecei a dar um gelado aqui dentro.
Que romântico.
Eu vou desmaiar. A noite inteira...
Ele era médico?
Não, mas o cara falando sucesso...
Ele era médico.
Não, não, podia, né? Não, se fosse médico, eu até me interessaria. Ortopedista, um cara que pode cuidar de mim, entendeu?
Um reumatologista, assim.
Eu só pensei você com um T-bone na frente. Você pediu um T-bone
pra comer.
Não, o cara
só falava desgraça.
Astrid?
Só desgraça.
Você não vai contar nenhum date ruim, não?
Eu não tenho, eu não tô nesse nível.
Olha só.
Não, o meu nível é daquele.
Sabe
de qual? Eu já contei aqui que eu fui. Eu tinha uma paquerinha na praia, que era o vendedor de Coca-Cola, Barra da Tijuca, anos 80. Vendedor de Coca-Cola, parará, parará. E o cara era um gato. Bermuda, né? Vendedor de Coca-Cola na praia. Pense o figurino, né? Bermuda. Bonezinho, e a gente ficava ali na areia, até o dia, maldito dia, que a gente combinou de ir ao cinema. Eu olhei o rapaz vestido, né, gente?
Aí deu ruim.
Não. Pra mim deu muito
Às
ruim.
Às vezes vem um com os sapatênis que não tem condição.
É que quando você tira do cenário...
Tem
uns sapatênis
que
não tem, tem uns sapatênis que não tem condição.
Quando
tira
do... É que quando sai do cenário original...
Pois é.
Onde tudo aconteceu,
toda
pode
uma ludicidade ali, com aquele
Entendeu?
Sol batendo naquele corpo, a pessoa vende sapatênis no outro dia. Não, gente. Não.
Agora,
não,
gente. Já aconteceu isso comigo também. Com o Max, praticamente. Não, não deu.
Vou falar um bagulho
já
pra vocês.
Já aconteceu comigo também.
Pra gente, assim, especialmente... A hora da coragem total é quando o date tá ruim, quando você já tá ali no vai que vai com a figura. E aí você resolve e fala, peraí que não era bem isso. E pra desistir nessa hora?
Eu saí fora, amor.
Eu também. Desenvolve.
Não, eu também. Eu só queria ver a cara de vocês.
Eu também.
Não,
sem dúvida já nenhuma. Aconteceu comigo também.
Ah, também
a pior
já.
Coisa do date ruim é ele virar uma foda ruim.
É, então, é isso que eu tava pensando.
Aconteceu também. E aí, isso aqui
pior
que eu fiz.
Ainda.
É.
Até quando insistir?
Quando não, eu vi aquela situação, eu falei, é por isso que não fica com ninguém. Era um muito amigo meu, conhecido. Aí, Paraná, eu caí de rir, eu falei, por isso que não fica com ninguém, vamos continuar amigo.
Olha a sabedoria e aprender a reconhecer cada vez antes, pra gente não chegar nesse momento constrangedor.
Mas esse momento aí a pessoa que sempre, tipo assim, gente, vai, de repente, vai que rola.
Não,
a minha amiga nem
não
sei.
Eu sou esse
sabe.
Tipo.
Minha amiga
tipo.
Também, minha amiga já foi.
Eu sou esse tipo, vai que rola, gente.
Minha amiga da segunda, quem sabe, é porque o momento, eu acho que é porque tava muito...
Num dia bom.
Eu tava triste, a minha amiga falou isso. Pra mim. Eu falei, tenta
vezes.
De novo, amiga. Vai na quinta, quem sabe na quinta.
Quem sabe. Você é da turma da Mônica, tá vendo?
Quem
você
é
da turma
da
Mônica. Dá uma segunda chance. Acabou!
Ah, que pena!
Acabou!
Delícia.
De hoje acabou! Acabou. De verdade. A gente termina por aqui. Super obrigada, Lô.
Obrigada a você.
Mil vezes
amei.
Obrigada.
Amei.